Oi? Entendi.
Não deixe me atender, nem por 5 minutos. Tá bom.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Maria, Rainha da Paz,
rogai por nós.
Então, neste momento, vamos tentar terminar. Está quente aqui dentro, né? Até com o ventilador ligado. Bom, eu queria agora, nesse momento, falar sobre um terceiro ponto da cura interior, que é a própria oração para a cura interior.
O microfone
não está funcionando.
Não está
funcionando? Não. É, não está. Então, vou falar mais alto. Não, não está funcionando. Bom, então é importante, quando nós falamos da cura interior, a gente identificar o problema, o que causou em nós, a consequência daquele trauma vivido, daquilo que nós passamos, e voltar àquela cena, a cena do trauma. Voltar aquilo que desencadeou em nós, aquela dor, aquele sofrimento. E ali, naquele momento, como eu dizia na primeira parte, pedir por meio do Espírito Santo a entrada de Nosso Senhor ou de Maria, para que ali possa acontecer a reconstrução, possa acontecer a cura, possa vir a paz novamente ao nosso coração. Duas coisas que ajudam nesse processo de cura interior, muito importante, é a palavra de Deus e a Eucaristia. Todas as vezes que nós temos dor e sofrimento, tantas coisas guardadas no nosso coração, a palavra de Deus, quando nós a lemos, meditamos, ela vem fortalecendo, ela vem preenchendo o vazio do nosso coração. Porque na palavra está o próprio Cristo. Está a presença de Deus que ali age, que ali trabalha. Do outro lado também temos a Eucaristia, que também é o grande consolo, a grande cura de Deus em nós, onde pela Eucaristia nós recebemos Jesus no nosso coração e Jesus que vai nos transformando dele, vai nos tocando, vai nos curando. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, nesse segundo tempo, após termos visto já todo esse até onde chegamos e também ter falado da confissão como sacramento de cura, é que agora nos fica uma pergunta: o que queremos realmente? Queremos Deus ou queremos os dons de Deus? Queremos a verdade e a cura interior das nossas... Queremos de verdade a cura interior das nossas feridas? Ou queremos apenas que Deus alivie o nosso sofrimento? Porque quantas pessoas que eu já rezei que falavam: padre, eu queria parar de sofrer um pouco. Ela não queria, ela não quer, nessa frase já mostra, se você analisa essa frase palavra por palavra, mostra que ela não quer parar de sofrer, ela quer sofrer um menos. E porque muitas vezes há esse mecanismo no coração, no nosso coração, das pessoas que dizem isso? Porque sentem dentro de si uma culpa enorme, carregam um peso dentro de si enorme, e elas mesmas se punem com o sofrimento. Não querem a solução do sofrimento, elas querem auto se punir, porque não se perdoaram. Então, é a pergunta que fica: o que nós queremos? E quando eu escrevi essa palestra, nesse momento me vinha na mente a passagem do cego Bartimeu, que estava à margem do caminho, fora da estrada, um sentido teológico, bíblico, mostrando aquele homem totalmente excluído, incapaz de caminhar, incapaz. E esse homem excluído, incapaz de caminhar, à beira do caminho, ou seja, não estava nem no caminho, estava à beira, não estava no caminho que leva a algum lugar, estava totalmente acomodado, perdido, fora de si mesmo, ele escutou falar que Jesus passava. E naquele momento, ele não hesitou em chamar Jesus. Ele grita o nome de Jesus. Grita que ele é o Filho de Deus e que pode fazer algo por ele, um simples cego. E grita: Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim. Ele grita por Jesus. Ele quer algo de Jesus. E Jesus, quando escuta o grito daquele cego, Jesus para. E assim acontece também na nossa vida, porque em tantas situações da nossa vida, nós somos cegos. Quantas vezes que nós vamos falar, ou com o padre, ou com um amigo, ou com alguém, a gente fala: padre, ou fulano e tal, está tudo escuro, eu não estou vendo nada na minha vida. Estamos cegos. E o que fazer nesse momento de cegueira? Gritar por Jesus. Não importa quem vai escutar. O que importa é que o Senhor me escute. E basta. Eu acho que todo mundo aqui já fez na sua vida, pelo menos uma vez na vida, acho que já fez a experiência de encontrar tudo escuro na sua vida, não ver resposta nenhuma, todas as trevas, e naquele momento você se joga no chão, se prostra e clama pelo nome do Senhor. Clama para que Jesus venha e intervenha. E Jesus nunca deixa de intervir. Ele vem e ele intervém. Quando ele encontra um grito de clamor. O próprio salmista canta no salmo: eu te clamei e tu me ouviste, Senhor meu Deus. E hoje eu te sirvo, diz o salmista. Ao ver o cego gritar, as pessoas começaram a reprimi-lo, tentando impedi-lo de falar. E muitas vezes, irmãos, isso acontece também conosco. Nós somos oprimidos pelos demônios. Mas não só pelos demônios que nos impede de gritar pelo nome do Senhor, mas também por tantos demônios, por tantas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes são mais fortes que os próprios demônios e querem nos calar porque não querem escutar a verdade, porque querem nos bloquear, porque não querem que a palavra de Deus entre onde elas estão. Demônios que se manifestam com a inveja, com o ciúme. Demônios que se manifestam nas pessoas dizendo: ah, mas você não é digno de ir para a igreja. Ah, você não é digna de se encontrar com Deus. Você não é digno desta graça. Todos os demônios, toda a palavra do demônio que querem bloquear o encontro da alma com Jesus. Mas Jesus, naquele momento, quando ele escuta o grito, ele para. E ao ouvir o grito daquele cego, os seus discípulos, Jesus manda que seus discípulos busquem aquele cego. E é muito bonito um outro ponto, que Jesus, ele sempre ouve a nossa oração. Ele não é mudo, ele não é surdo. Ele sempre ouve e responde. Muitas vezes somos nós que não queremos escutar o que ele está dizendo, ou não paramos para escutar. Porque muitas vezes somos papagaios. A gente vai na igreja, vai lá no último banco, entra de qualquer jeito na igreja, malemar encosta o joelho direito no chão, malemar, tem que só dar uma dobradinha assim, já te deixando santo dos santos, porque já é uma grande obra de caridade já fazer uma pequena genuflexão diante de Deus, porque te acha mais santo que o próprio Deus, então não é digno de dobrar o joelho diante de Deus. Eita, faz aquele nome da cruz que nem me chamou, só veio os cinco dedos, né? É apontar os quatro pontos cardeais, né? Tá, nem mexe o braço. Veja, Jesus está bem feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não. Tá. A preguiça é tão grande que não consegue mexer o braço. Depois vai no morro da igreja, isso quando vai, porque aqueles já vão olhar no primeiro banco, sem piscar. Depois fala assim. Ah, depois fala pro do lado que está lá quietinho. Ah, não estou te incomodando não, né? É aquela tal de afirmar que não está incomodando o outro que está ali quieto rezando. Mas e aqueles que são mais generosos com Deus, que deles vão no último banco, né, todo piedoso, não se sangue na dignidade de ir no primeiro mundo, vão no último. Daí cruza as mãos assim, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá bom, já rezou, já foi a semana inteira, né? Aí vai, depois volta para casa. Mas o Senhor, ele pede algo muito maior de nós. Ele pede um encontro muito mais profundo. E muitas vezes Deus não escuta a nossa oração, não porque ele escuta, somos porque nós não sabemos rezar. Eu lembro que uma vez eu era do grupo de jovens, meu pai tinha negócio no centro da cidade e eu fazia faculdade de manhã. Eu lembro que era muito gostoso, eu saía todo dia atrasado de casa, pegava o trem, chegava na Catedral de Santo André, na Catedral do Carmo, todos os dias, às 7 horas da manhã para a missa. Eu ia correndo, mas chegava para a missa, e sempre atrasado. Participava da missa, eu saía correndo para ir para a faculdade. Chegava todo dia na segunda aula da faculdade. Ele sempre alguém dava uma presença para mim. E foi sempre assim. Mas aquela missa me abastecia o dia inteiro, ela me dava força. E quantas vezes que quando eu voltava depois da faculdade, eu parava no comércio do meu pai para pegar o ônibus da fábrica e ir para a fábrica. E no meio termo, quando eu almoçava a minha marmitinha, lá na lanchonete do meu pai, ele enchia de queijo, né? Mas a gente colocava no micro-ondas. Né? Eu amava comer aquele arroz com aquele queijo derretido em cima. Comida de cobra é gostoso, né? Muitas vezes eu deixava um frango e a carne de lado e era só arroz com queijo. E daí eu comia rapidinho para mim poder ir um pouco para a igreja, na matriz, Imaculada Conceição, e para mim rezar um pouco. E eu ficava, às vezes, 15, 20 minutos em silêncio, rezando com o Senhor. Daí uma vez eu estava lá e chegou uma moça do meu lado e me cutucou e falou assim: "Ai, eu não sei que você fica tanto quieto aqui dentro. O que você está falando?" Eu falei para ela: "Olha, para você vai ter certeza que eu não vou falar." Mas muitas vezes a gente não obtém as graças ou Deus, porque a gente não fala. A gente diz uma coisa, o ativo diz uma coisa que se esquece até de falar com Deus. Mas Jesus escuta esse cego. Muitos tentavam impedir ele de falar. E como eu disse, muitas vezes isso acontece conosco. Mas quando Jesus escuta, Jesus pede aos discípulos de buscar aquele cego. Jesus, ele está sempre nos ouvindo. Então as pessoas, ao verem que Jesus mandou chamar o cego, disse ele: "Eu acredito, olha, você é um cara de sorte, porque para Jesus se chamar..." Não era que ele era um cara de sorte. Havia uma multidão ao lado de Jesus que o seguia, que o acompanhava. Mas qual deles realmente gritava com o seu coração ao ponto de fazer Jesus parar? E Jesus diz àqueles que Jesus está te chamando, diz ao cego. Mesmo que diante do cego as pessoas tenham ficado com inveja, Na verdade, elas não estavam ali para elas. Podia estar ali por tantos outros motivos, mas não para aquele encontro verdadeiro com Jesus, que queria aquele cego. E diz o Evangelho que aquele cego se levantou prontamente, jogou o manto e foi ao encontro de Jesus. Mas acredita que aquele cego, ele se levantou, sim, prontamente. Jogou o manto, sim, o manto tinha o seu passado, a sua história, tudo aquilo que ele carregava, a sua proteção, a sua segurança. Porque o manto para o cego era aquilo que o protegia. Mas acredito que, sobretudo, aquele cego se lançou cegamente na direção da voz de Jesus que o chamava. Ele se lançou cegamente. E se nós, diante de Jesus que nos chama, nós não nos levantamos e não vamos cegamente, só vendo, só escutando a voz de Jesus, indo em direção só a Ele, nós não o encontramos. Imagina, aquele cego poderia ter pensado dentro de si: o que será que eu vou encontrar para frente? Eu sou cego, não estou vendo nada. Será que vai ter algum buraco na minha frente? Será que eu vou dar um tropicão, cair em cima de alguém? Será que tem um animal ali passando? Ele não pensou nada. Ele foi obedecendo a voz de Jesus que o chamava. Como também ele não pensou o que iam dizer dele. Não pensou nos obstáculos que iria enfrentar. Ele foi no vazio que estava diante dele, seguindo a voz. Ele não pensou nada, ele só pensou em uma coisa: encontrar-se com Jesus. E este era o objetivo daquele cego. E o Senhor não começou logo a rezar pela cura daquele cego. Jesus, ele via que era um cego que estava diante dele. Mas é interessante que o Evangelho diz que Jesus faz apenas uma pergunta: o que tu queres que eu faça por ti? Quantas vezes no Evangelho Jesus vê que as pessoas são cegos, paralíticos, estropiados, doentes, leproso, e Jesus olha para a pessoa e fala: o que queres que eu faça por ti? Biblicamente, no Evangelho, há três casos fundamentais que aparece essa pergunta: o que queres que eu faça por ti? Jesus faz essa pergunta porque ele quer que a pessoa reflita o que realmente é a sua necessidade e qual é a necessidade do seu coração. Essa pergunta fez com que aquele cego pensasse, entrasse dentro dele mesmo, e talvez ele tenha pensado que Jesus pudesse dar-lhe apenas a visão física, ou talvez que Jesus não o curasse, viria uma visão sobrenatural das realidades da vida. Mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça por ti? E ele diz para o Senhor: que eu veja. Ele é pontual, como Jesus foi com ele: que eu veja. E Cristo lhe afirma: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Isso porque Jesus, no Evangelho, ele veio para curar os cegos. Mas esse cego, no fim do Evangelho, ele é curado de algo muito mais importante que a sua cegueira física. Ele é curado da cegueira do seu coração. Depois de ser curado, esse cego, que agora não é mais cego, ele passa a seguir Jesus, diz o Evangelho. Deus deu a ele a visão, não somente para ver apenas as coisas deste mundo, a natureza, as pessoas, familiares, amigos, mas para ver o próprio Deus. E ele disseram que era, tornou-se discípulo do Senhor. A cura serviu para o discipulado, para segui-lo rumo a Jerusalém. Ou seja, se tornou discípulo para seguir Jesus até a cruz. E agora fica a pergunta, meu irmão, minha irmã, e você? Está disposto a seguir Jesus até a cruz? Ou quer que a tua cura interior, que veio buscar ou que deseja receber, seja uma cura apenas para ficar no teu cantinho, no teu comodismo, como muitos que vão a Jesus, recebem as graças dele e depois desaparecem, como o caso dos leprosos. Apenas um voltou, e os outros? Mas algo bonito é que o evangelista, ele tem uma sacada genial no evangelho. Porque ele quis nos dizer que precisamos sair da nossa Jericó, do nosso mundinho, que nos torna e nos faz viver como cegos, para ir a Jerusalém Celeste, a qual passa antes pela aceitação da cruz e pelo caminho da cruz. E quantas vezes nós não somos curados no nosso coração, porque nós não aceitamos a cruz, o sofrimento. Uma vez veio uma mãe rezar comigo, me contando o fato. Ela tinha perdido seu filho, de 29 anos. E todas as vezes, já fazia mais de 2 anos e meio, que ela lembrava do filho, ela chorava. Ela enterrou, sim, o corpo do filho. Mas não enterrou o filho aqui dentro. Aquilo estava mal resolvido dentro dela. Até o ponto que ela não tinha mais uma vida nem com seu marido. Porque a vida dela se tornou o quê? O velório do seu filho. Não tinha mais relação sexual com o marido. Vivia só chorando, só na tristeza, na angústia. Deixou de viver a sua vida. E vivia em função do passado que escravizava, da dor que estava ali presente. É lógico que eu não sou mãe, mas escutando as mães que perdem o filho, é uma dor que incalculável. Porque é algo dela que ela perde, é a carne da carne dela que se vai. Mas, se não fosse possível superar isso, então nós não teríamos um exemplo do Evangelho, que é a própria Maria. Que diz o Evangelho, esteve de pé a cruz, vendo a morte do seu filho. Não se jogou no chão, não fez escândalo, não fez caixão, não fez nada. Tanto que eu falo para minha mãe, que está aqui presente, que se eu morrer primeiro que ela, eu não quero ver palhaçada nenhuma no céu dela. Não quero. E se ver, vai ser causa não vai ser causa de tristeza para mim. Por quê? A vida não é isso. É muito mais que isso. Nós não vemos para esse mundo, vemos para o céu. O nosso olhar está no céu. E a vida daquele que foi, vai iniciar uma vida, quer dizer, continua a vida de um modo diferente. E daqueles que estão aqui também devem continuar. Não tem que parar por causa de um. E quando eu conduzi a oração de cura com essa mulher, conduzindo com ela, eu falei para ela, fecha o teu olho nesse momento. Vamos pedir isso, ela fechou o olho. Eu falei, nesse momento, visualiza. Volta àquela cena que mais te machucou da perda do teu filho. Ela voltou. E ela me descreveu tudo aquilo que ela estava vendo. No ML ela via o corpo do filho dela, nu, em cima daquele. Daquela pedra. Via, começava a chorar de ver tudo aquilo, voltando, revivendo tudo aquilo novamente. E daí eu falei para ela, agora visualiza o corpo de Jesus, morto. Agora você, na tua oração, peça, ela veio fechado, peça agora para que Nossa Senhora entre e apresente para ela o seu sofrimento. Ela pediu que Nossa Senhora entrasse naquele momento, Nossa Senhora entrou, ela me descreveu Nossa Senhora, como ela estava vendo, ela apresentou aquele sofrimento que estava guardado dentro dela e ela viu.
Nossa Senhora pegando o filho dela nos braços, como fez com Jesus, não o apertar. E naquele momento que ela me escreveu a cena, eu falei para ela, o teu sofrimento é o sofrimento de Maria. A tua dor é a dor de Maria. Agora, deixe Nossa Senhora levar teu filho de Deus. Entrega, que você não entregou. Ela chorou, 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 chorou e entregou. Depois disso, ela voltou a viver novamente. Começou a ter paz, começou a ter alegria, começou a sua vida novamente com seu marido, começou a viver tudo. E quantas vezes as coisas não acontecem, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas é necessário todo, é necessário sempre estarmos colocando essas situações diante de Deus, para que Ele toque. E se algo nós, se nós já recebemos oração de cura e tem alguma coisa marcada, continue esse processo de cura. Não pare. Porque o Senhor vai e Ele trabalha sempre. Em cada oração que nós fazemos, que nós entregamos, nós deixamos, nós damos, o Senhor Ele vai trabalhando, Ele vai curando. E muitas vezes eu falava sobre a cruz, que Jesus também Ele nos cura. E muitas vezes a nossa cruz, que nós não aceitamos, impede de caminhar para Jesus. Um exemplo muito forte, o exemplo que vem é do Papa Montini, o Papa Paulo VI. Um homem que fez tanto pela igreja e sofreu muito mais. Na época do Papa Paulo VI, foi na época da igreja, estava enfrentando o modernismo. De um lado tinha todo o modernismo querendo a liberdade sexual das mulheres, a liberdade não sei do que, querendo drogas, querendo prostituição, sexo livre, enfim, toda essa contraceptivo. E do outro lado a igreja que estava resistente. E o Papa Paulo VI nessa época, que pós-Concílio Vaticano II, a igreja numa crise enorme, porque de um lado o concílio muito mal interpretado pelos sacerdotes, tem tantos padres deixando porque o ritual da missa tinha mudado, outros que não, já estavam se perdendo na vida mundana, porque pensaram que a igreja toda mudou, porque mudou sua parte da sua liturgia, embora permaneceu sempre a essência. O Papa, num sofrimento enorme, e nessa época, colocaram diante da mesa do Papa dois documentos, porque o Papa, isso é dogma de fé, ele, em questões de fé e de moral, ele não erra. Isso é um dogma da fé católica. Colocaram dois documentos, de um lado, todo aquele documento está aprovando o contraceptivo, para que a igreja aprovasse a entrada do contraceptivo, camisinha, pílula, injeção, e todas essas coisas que é contra a lei de Deus, porque fecham a mulher à vida, e quem usa o contraceptivo não pode comungar. Do outro lado, outros documentos do mesmo tamanho de Bíblia, dizendo que a igreja não, justificando toda o porquê não liberar. E o Papa era nesse. E o clero dividido, o colégio apostólico, os cardeais, totalmente divididos. A palavra que era do Papa. Quando todo mundo deu a opinião, ficou empatado. E o cardeal foi na mesa do Papa, o cardeal só falou, Santo Padre, a decisão é do Senhor, colocou na mesa do Papa. A decisão de milhares de vidas que viriam para o futuro da igreja, da humanidade. E o que aconteceu? O Papa, ele ficou horas e horas para tomar aquela decisão. Tomou a decisão de estar do lado da vida, a lei natural. Viver a mulher aberta à vida sem o contraceptivo. Foi malhado pela imprensa. Além de ser malhado pela própria igreja, foi malhado pela imprensa no mundo inteiro. Até que nessa época, e essa história é linda, nessa época ele foi para Jerusalém, em peregrinação, que ele foi o primeiro papa a ir a Jerusalém, a Terra Santa. Indo à Terra Santa, ele estava caminhando com todo o seu cronograma de papa para fazer as visitas, as homilias, os pronunciamentos. E a um certo momento, um rapaz conseguiu furar a fila e entrou e se jogou de joelho na frente do Papa. E esse rapaz disse para o Papa Paulo VI: Santo Padre, eu sou cristão e meu pai é cristão. Porque lá ser cristão não é como aqui, meia boca. Ser cristão lá é você perder emprego, é você não ter o que comer, é você lutar por aquilo que você crê. Não é como aqui. E esse rapaz se jogou aos pés do Papa, disse essas palavras, e ele falou: Santo Padre, nós somos uma família católica. E meu pai está morrendo. E o sonho do meu pai é encontrar com o sucessor de Pedro. Olha que bonito, né? Se não perder aqui, me emociona muito essas coisas. Encontrar com Pedro. O Papa, na hora, vendo aquele rapaz, ele cancelou tudo que ele tinha para fazer. E ele falou: eu vou até teu pai. E quando ele chegou na casa humilde daquele rapaz, era uma casa muito simples, que não tinha nada. Dois cômodos, a cama, a cozinha. O Papa olhou para aquele homem e falou assim: olha, se eu fosse... Não, o homem olhou para o Papa e falou assim: Santo Padre, tu és Pedro. E sobre essa pedra ele fere a minha igreja. E o Papa chorou diante dele. Chorou. Porque ele estava sofrendo todas aquelas calúnias, todas aquelas coisas. E um homem simples, que lutava para ser o pão de cada dia, reconheceu quem ele era. E a igreja, muitos da igreja, não reconheceram nele, Pedro, na lição que ele tomou. E ele olhou para aquele homem, beijou aquele homem e falou: e se eu fosse Jesus, eu te diria, levante-se desta cama e anda. Mas como eu não sou Jesus, eu te digo, eu te abençoo e eu te amo, em nome de Jesus. Parte em paz. E aquele homem morreu. Naquele momento, se encontrou com Deus, com o próprio Cristo. Como diz a Sagrada Escritura, sendo doce Cristo sobre a terra. E eu falei isso com o coração feliz, embora chorando, e parece, mas porque eu tenho muito amor ao Papa. Muito mesmo. Porque nós temos essa graça pelo Papa que nem outro tem. Que é aquele que fortifica a fé. E se eu sou padre, eu sou padre pela sucessão apostólica que também veio de Pedro. E se eu hoje sou configurado a Cristo, eu devo também ao Santo Padre. E naquele momento, o Papa, aquele que ali para a cura interior que ele precisava. Mas ela não parou por aí. Na noite, o Papa Paulo VI, ele teve um sonho. Que ele carregava, que ele estava indo para o Calvário, fazendo a Via Sacra, e ele estava com a cruz pesada enorme nos seus braços. Carregando. E ele caía, o povo empurrava ele, a igreja derrubava ele, os cardeais, muitos padres blasfemando, aquela confusão, e ele caindo, sofrendo, carregando o peso da sua cruz. E daí, naquele momento, quando ele caiu, veio esse homem, esse velho que havia morrido, esse senhor. Ele caiu no chão, se debruçou do lado dele e apontou para o Calvário. Daí, quando apontou para o Calvário, ele olhou para o Calvário e ele viu Cristo crucificado. E dele disse: Senhor, sim, Senhor, eu aceito a cruz da tua igreja. E ele morreu, esse Papa, e ali ele deu o seu sim, a sua aceitação. E houve a cura total, creio, no coração dele, porque ele aceitou o sofrimento na sua vida. E ele morreu, esse Papa, dizendo as seguintes palavras: combati o bom combate, guardei a fé, agora vou ser digno de me encontrar com o meu Senhor. O encontro com o Senhor, ele não é encontro apenas para deixarmos de sofrer, mas também é encontro para aceitar a nossa cruz. E quando nós aceitamos a cruz que está na nossa vida, não há mais um peso na nossa costas. Se torna leve. O nosso olhar muda diante da situação. As nossas atitudes são outras. Porque nós aceitamos o sofrimento. É muito mais sofrido lutar contra o sofrimento do que aceitar o sofrimento que vem. Em nosso processo por interior,
O Senhor nos chama também a aceitar o sofrimento na nossa vida. Hoje Jesus mesmo, eu acredito que Ele está também diante de nós perguntando para cada um: o que queres que eu faça por ti? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você hoje possa responder essa pergunta. Qual é a tua resposta? Nesse momento eu peço, cada um, feche seus olhos. Feche os olhos. E nesse momento, peço ao Espírito Santo. E visualize Jesus diante de você. E agora Jesus pergunta: o que queres que eu faça por ti? Fale para Ele o que você quer que Jesus faça por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto
do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Espero que cada um saiba o que quer que Jesus faça, porque é muito importante. Deus, Ele não poderá fazer nada por nós se nós não soubermos realmente o que queremos. Ele quer a tua resposta, a tua convicção daquilo que você quer. Irmãos, além de querermos a cura e de descobrirmos as causas da nossa doença espiritual, dos medos, das síndromes, de pânico e tantas outras, de sentimento de culpa, de rejeição, devemos compreender muito bem no que consiste tudo isso e quais são os mecanismos que despertam esses sentimentos na nossa vida. Esses sentimentos muitas vezes se materializam no nosso corpo físico, com um aperto no coração, um pulsar do peito, um vazio por dentro, uma tremedeira, uma dor no coração profunda, como se uma faca estivesse cortando e cravada nele, uma falta de ar, um sentimento de pressão, aperto. Tudo isso, quando sentimos, quando lembramos um fato, nada mais são sinais de que aquilo que estou vivendo, ele tem uma raiz guardada no meu passado, foi mal resolvida na minha história de vida, e que naquilo que eu vivo agora traz com esses sentimentos físicos aquele meu problema passado mal resolvido que precisa ser curado. Isso, irmão, deve ser bem claro. Tanto que às vezes chegam pessoas para mim que falam para mim: Padre Mateus, só eu não sei porquê, mas toda vez que eu vivo uma situação assim me dá um aperto no peito. Eu falo: você lembra a primeira vez que você sentiu esse aperto no peito? Ah, me lembro. Eu volto naquela situação para me rezar. E quando eu rezo com ela ali, o Senhor liberta ela de todas as outras. Porque aquela que ela vive hoje é um reflexo daquela que ela vive lá atrás. E cada vez que aquele reflexo se materializa em alguma situação parecida, vem aquele aperto no peito, vem aquele calafrio, vem aquela dor. Mas como sabermos se temos uma doença emocional? Como cuidar dessa doença? Muitos dos nossos problemas estão no nosso inconsciente, por causa de situações dolorosas que vivemos, e sobre muitas delas não queremos nem voltar. Colocamos uma pedra em cima. Mas só poderemos saber a causa realmente se olharmos para nós mesmos e refletir na causa dos nossos sintomas. E pelos sintomas, vemos se precisamos ou não da cura interior. Se não olharmos para a causa de nossa febre, falar como, não sou médico, mas um médico falaria assim, se nós não olharmos para a causa da nossa febre, morreremos pensando que foi de febre, e não de uma inflamação que é a causa da febre. Os sintomas que vivemos são uma febre, mas a causa dela é a inflamação que ela traz. Os nossos principais problemas estão nos relacionamentos, 95% com as pessoas das quais vivemos, ou que fizeram parte da nossa vida. E um dos sintomas é quando nós não nos sentimos amados pelas pessoas que amamos. Sentimos a dor interior, consequência de um desamor. Uma vez veio uma moça para rezar comigo, e essa moça, ela viveu tudo que pode ter vivido no mundo, ela me contava que havia vivido. Mas depois teve uma conversão. E ela se sentia a todo momento, ela sentia desamor, ela não se sentia amada, não se sentia acolhida, não se sentia querida. Quando eu andei com ela, ela mesma se visualizou na oração como uma menina de 11 anos. Ela fala, padre, estou me vendo eu numa menina de 11 anos. Eu falei para ela assim, aconteceu alguma coisa na época que você tinha 11 anos? Sim, aconteceu. O que aconteceu? A separação dos meus pais. O que você sente dentro de você agora, padre? Eu sinto um aperto, uma falta de ar, e começou a ter falta de ar. Tudo aquilo que ela sentiu lá. E eu não me sinto amada. Não me sinto amada. Daí naquele momento, o Espírito Santo me guiou na oração. E eu falei, você não se sente amada por quem? Dela pelo meu pai. Depois ela foi ver com a mãe, ficou sem a figura do pai. Então o pai foi, a adolescência dela, um vazio, onde ela não sentiu o amor do pai na adolescência. Sente o amor da mãe, mas o amor da mãe não é o amor da pai. Por mais que uma mulher sente ser pai e mãe, ela é mãe. Ela não é pai. Como o pai, se a criança é com o pai. Mas ele tudo vai. Vai faltar o amor da mãe. E daí eu rezando com ela, eu falei, então agora eu quero que você se proste. Você vai espiritualmente e se proste diante do trono do pai. E daí ela falou, padre, agora eu estou me vendo. Eu estou vendo umas escadas. Olha, é bonito, é de Deus mesmo, sabe? Eu, cada vez que eu faço essas orações, dá para me escrever um livro, só de testemunhos, porque eu fico maravilhado de ver o que as pessoas contemplam. Ela falou, padre, eu estou vendo um monte de escadas douradas, eu vejo um trono no centro, eu vejo ali o pai, só que eu não vejo o rosto dele, mas lindo, majestoso, e duas cadeiras do lado. Eu falei, então se proste diante do pai. E agora dá para ele o valor que está no seu coração. Todo esse desamor, todo esse que se você sentir, você não se sentiu amada. E ali ela deu. Eu falei, quando você viu alguma coisa, ele fala. Ela falou que ela viu o pai, que foi sair do trono, foi mudando, pegou ela do chão, prostrada, levantou e abraçou. Eu falei que agora você fica no abraço do pai. Ela chorava, chorava, em pranto. E me dizia para mim, padre, eu nunca me senti tão amada na minha vida como naquele momento da oração, você me orou. O amor do pai que curou a falta do amor do pai humano que ela tinha. Vamos ficar de pé? Podemos sentar. Então, os nossos principais problemas, eles são relacionados ao desamor. É sempre em relação ao outro. Quando nós nos sentimos rejeitados, desprezados, não amados, a palavra de Deus também nos cura, além da oração. Porque a palavra de Deus, conforme está no livro do profeta Isaías, diz: pode uma mãe esquecer, rejeitar o seu filho materno? Se acaso houvesse tal mulher, eu, o Senhor, jamais te rejeitarei, porque te amo com amor eterno. Eu escrevi, diz o profeta, o Senhor ao profeta Isaías, eu escrevi o teu nome nas palmas de minhas mãos e te amo. Escrever o nome na palma da mão de Deus é algo lindo, porque a mão é o que nós temos sempre diante de nós. É Deus que nos tem todo momento ao olhar. Teve um ano que eu fui para a casa dos meus pais, que me tocou muito. E ali eu pude entender essa passagem da Sagrada Escritura. Quando eu olhei na geladeira da minha mãe, eu vi a foto minha, do meu irmão, da minha irmã. E eu falei: se minha mãe, que é uma mãe que em todo momento, a foto do filho ali. Imagine Deus se tem a gente com o nome, o nosso nome, que é aquilo que a gente é, a nossa identidade, na palma de sua mão. A todo momento nos olhando. E olha com muito amor. Somos nós que nos olhamos nos julgando, nos condenando, nos culpando. Deus nos olha com amor. Deus olha acreditando em nós. Deus nos olha amando. Quantos problemas também estão ligados ao sentimento de culpa? Muitas vezes, nós não nos achamos dignos do amor dos outros e de Deus. Mas tudo porque somos pecadores. Nos achamos sempre culpados. Tudo é culpa nossa. A culpa que temos quando fazemos algo errado e sentimos que Deus nos condena, iremos para o inferno. Quantas vezes quem encontra almas escrupulosas que chegam a esse ponto? Ou infelizmente carregamos um peso de culpa que os outros nos jogam, mas que não nos pertence, para poderem assim se livrarem da sua própria culpa. É sempre mais fácil culpar alguém para livrar a sua pele, jogar a culpa naquele que é mais fraco, quando o outro não tem oportunidade ou não pode se justificar ou defender. Joga no bode expiatório. Embora isto é uma covardia, Deus vem sempre, sempre em socorro do oprimido, daquele humilde que lhe pede amparo. O peso da culpa, irmãos, é algo terrível. Mesmo os menores erros e pecados podem nos fazer sentir culpas e nos fazer achar que o Senhor nos mandará para o inferno, que o Senhor está tão distante de nós que nós não somos mais nem dignos de entrar na igreja ou nem dignos de fazer uma oração. Tudo obra de Satanás, para nos tirar ainda mais do amor de Deus. Mas Deus, Ele sempre diz: eu perdoo os pecados dos meus filhos. A toda passagem do Evangelho, como do Evangelho de hoje, teus pecados estão perdoados. Deus, Ele sempre perdoa os pecados. Nós, irmãos, não somos inimigos de Deus. Somos filhos amados. E Deus, uma vez que nós colocamos nosso pecado diante dele, ele nos perdoa. Para mim é muito forte a imagem da adúltera, da pecadora, pega no Evangelho em flagrante adultério. Aquela mulher estava sendo acusada para ser apedrejada diante de todos. O homem havia fugido do Evangelho, o evangelista estava ela. Jesus disse: se alguém de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que lição! Porque nós sempre queremos atirar a primeira pedra. E contemos. E dentro da igreja, e é duro ver que muitas vezes na igreja nós vemos homens, mulheres, vivem uma vida inteira irrepreensível.
sensíveis diante de Deus. Se eram sensíveis, de repente cai e não encontram ninguém para ajudar a levantar. Ninguém. Todos condenam e afastam. Esse seria o momento de buscar e ter o vaso dele, irmão, irmã, se levanta. Não jogue para o alto que você viveu até agora. Isso vai passar. Isso quando querem. Tem muitos que são erradicados no pecado, querem ver no pecado e vão viver no pecado. Mas aquela pecadora, o Senhor disse, ninguém te condenou? Ninguém te condenou, mulher? Porque você não deixou as pernas lindas. Também eu não te condeno. E aqui então o escândalo do Evangelho. Jesus não manda aquela mulher nem se confessar, nem fazer penitência, nem se condenar. Não disse nada. Jesus disse apenas para ela. Teus pecados estão perdoados. Vai em paz e não peques mais. E muitas vezes nós encontramos irmãos e irmãs caídos e nós queremos fazer uma catequese de lição moral, que não serve para nada, se não tem amor. Dom Bosco dizia que se nós não temos amor nas nossas palavras, elas não são para o Senhor, são um caminhão de lixo jogado no coração do outro. E quantas vezes da nossa boca sai lixo para destruir, lixo para denegrir, lixo para julgar, lixo para condenar, lixo para acusar, mas não palavras para amar, para acolher, para compreender.
Muitos dos nossos problemas ligados ao sentimento de inferioridade também machucam o nosso coração. Quantas pessoas que, ou pode encontrar até em cada um de nós, que se sente inferior, inferior ao amigo, inferior à amiga, porque é mais inteligente, porque é mais bonito, porque fala melhor, porque disso, porque daquilo. Mas a Sagrada Escritura, ela vem no nosso socorro. E ela diz que nós somos criados à imagem de Deus. Ou seja, somos a imagem de Deus. Deus, quando nos olha, Deus, ele vê a si mesmo como um espelho. Ele vê o amor que há em nós. Nós não somos inferiores a ninguém. Mas também essa inferioridade devemos colocar ao Senhor. Mas um ponto a ser muito importante a ser trabalhado em nós é o sentimento de medo. E esse eu acho que é um ponto, hoje em dia, crucial. Todos nós sentimos medos. Nós não somos super-homens, Mulher Maravilha, somos homens de carne e osso. Até Jesus sentiu medo e soou sangue no orto. Sentir medo, que seja bem claro, não é pecado, é humano. E eu devo aceitar a minha limitação de ser homem, de sentir medo como todos os homens. Do outro lado, nós vemos que é o medo que domina hoje a sociedade. Medos esses que nos bloqueiam. Quantas pessoas têm medo de sair de casa? Medo de ser assaltada? Medo da morte, medo de ser atropelado, que vai virando uma síndrome, pânicos, que vira uma coisa enorme dentro do coração. Medos e mais medos. Quantos que têm medos que não têm razão? Medo sem razão. A pessoa olha para dentro de si, tem medo, tudo lhe dá medo. E sobre esses medos o Senhor, ele quer trabalhar. E a palavra do Senhor vem também ao nosso auxílio, quando o Senhor diz, não tenhais medo, eu estou contigo. E na Sagrada Escritura o Senhor diz, não tenhais medo, por 365 vezes. Um para cada dia. Cada dia eu devo acordar, olhar, falar, hoje o Senhor me diz, não tenhais medo. Eu posso riscar na minha Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo. Não tenhais medo. E por quê? O Senhor... Yahvé, desde
nos tempos passados dizia para o seu povo Israel: não tenha medo, porque o medo nos paralisa, o medo nos para. Quando nós temos medo, nós paramos, não caminhamos, ficamos estagnados onde estamos. E o Senhor não quer, Ele não quer os seus filhos para serem medrosos, para serem fracassados, sabe? Ele nos deu um espírito de São Paulo, de sabedoria, de fortaleza, porque somos filhos dele. Não devemos nos deixar vencer pelos medos, mas sim ser maiores que o medo. É muito importante, eu fiz a semana retrasada, o estudo bíblico do filho jovem, quando eu peguei o Evangelho de Marcos. Transliterei todo o Evangelho do grego para o português, fazendo a tradução literal do Evangelho. Eu traduzi, eu chorava de tocar com as minhas mãos a palavra, de ver literalmente o que Jesus estava dizendo, que é uma tradução muito diferente que a gente tem na nossa Bíblia, porque a Bíblia, infelizmente, caiu numa baixura intelectual, numa baixeza, onde quer se escrever todas as coisas simples e que se perde o conteúdo verdadeiro da força da palavra, da força daquela palavra. E tem uma parte no Evangelho que era o Evangelho Paralítico, que eu fiz a catequese, eu coloquei até na internet essa catequese, é 2 horas para falar 9 versículos, né, do comentário que eu fiz, mas é profundíssimo, eu estudo bíblico mesmo, em profundidade. E eu achei tão forte quando o Senhor, ele fala para aquele paralítico na piscina, diz assim: levanta-te. Primeira ordem. Segunda, pega a sua cama. E terceira, anda. Mas é muito bonito teologicamente, porque Jesus, ele faz com que aquele paralítico carregue aquilo que ele carregava, aquilo que ele carregava. A maca, a cama, era o que carregava ele. Mas Jesus não quer ver ele escravo daquilo que o carregava. Jesus quer que ele pegue aquela cama, aquilo que era o seu, a sua, aquilo que escravizava ele naquela situação de paralítico, que ele coloque, que ele coloque ali embaixo do seu braço e que ele caminhe com ela. Ou seja, não ele ser carregado por aquela situação de opressão, de paralisia, mas eu quero que ele seja dono daquela paralisia, daquela situação. E essa é a liberdade que o Senhor nos quer dar, é a cura que o Senhor quer nos dar. E assim também é para os nossos medos. Somos nós que devemos carregar o medo, e não o medo nos carregar. Eu falava que nós devemos remover os problemas que nos causam essa dor e esse sofrimento. E algo que nós devemos também resolver dentro de nós para acontecer a cura interior é a falta de perdão. Porque muitas vezes nós não somos curados porque não demos o perdão ou a nós ou aos outros. E isso traz uma cicatriz profunda. Eu me recordo que uma vez eu rezando com um amigo meu, que me ensinou todo esse processo de cura interior, um amigo muito amado, o Juliano e a Patrícia. Nós andamos juntos. Voltamos a uma situação onde o Senhor me fez visualizar, quando eu estava na primeira série da escola, no primeiro dia de aula, e eu não queria entrar na escola, porque queria ficar em casa, minha mãe foi na escola chorando do portão para fora, e a minha professora da primeira série me pegou pelos cabelos, me levantou e me carregou até a sala de aula chorando e esperneando. Isso dentro de mim causou um trauma, uma dor, que eu carreguei durante anos. E era aquele sentimento, aquela dor de não aceitar aquilo que é contra aquilo que eu quero. Tem todas as vezes que eu me deparava em situações que eu tinha uma vontade e a situação me colocava em outra coisa para fazer, que não era o que eu queria, eu me dava uma angústia, um desespero interior, que eu tinha vontade de fazer isso, de gritar e de espernear. E daí a oração me voltamos naquele momento. E quando voltou, o Senhor me curou dessa situação. Depois eu tive a graça de ver outra situação que foi totalmente contrária que aconteceu na minha vida, e que aquele sentimento, aquele aperto no coração, aquele desespero, aquela vontade de gritar, eu não tive mais.
Irmãos, eu quero então concluir, porque eu já falei demais, que nós devemos orar sim pela cura interior, mas sobretudo ter muita esperança no coração, saber que o Senhor age e acreditar que Ele age, esperar por isto, querer isto, o que queres que eu faça por ti? Não desesperar diante dos nossos traumas, diante dos nossos problemas que parecem hoje imensos, enormes diante de nós, diante até nós de nós mesmos, que muitas vezes não mudamos. Nós devemos ter esperança, porque Deus tem esperança olhando para nós. O Senhor, Ele tem seu tempo de agir em nós e em cada situação da nossa vida. E Ele pede de nós a esperança, porque tudo por meio da oração pode ser mudado. Ter esperança é ter a vida, é viver uma nova vida, não mais presa na negatividade do passado, do que já passou, que não existe mais, não mais presa na desesperança, aos pontos entregues, mas ter esperança é viver com o Senhor. Nós, criaturas humanas, precisamos da esperança para viver, como nós precisamos do oxigênio para viver e respirar. Disse que enquanto a vida, há esperança. Quem já está citado? Enquanto a vida, há esperança. Mas também é certo o contrário. Enquanto a esperança, há vida. E eu acredito mais nisso, que enquanto a esperança, há vida. Porque quando nós perdemos a esperança, perdemos tudo, morremos. A esperança foi durante muito tempo, e ainda o é, uma das virtudes teologais, muito importante. O padre Eugênio sempre fala a história de um poeta, Charles de Peggy, que fala que a esperança é a irmã menor, é a parente pobre. Fala-se com frequência da fé e ainda mais da caridade, mas muito pouco da esperança. E Peggy, esse poeta, ele tem razões muito importantes para falar da esperança. Ele compara a esperança às três virtudes teologais como três irmãs adultas. Uma menina pequena, a esperança que vai caminhando, com outras duas do lado, de mãos dadas, a caridade e a fé. E todas essas vão caminhando. Mas a um certo ponto, diz Peggy, a esperança para, atravessando a rua. E junto com ela parou a fé e parou a caridade. Quando para a menina esperança no nosso coração, que leva a caridade, nos leva a fé para tudo. O medo do futuro então ocupa o lugar da esperança. A falta, e falta sim no nosso coração, a reflexão e a visão clara do que está acontecendo. A esperança, ela é uma virtude teologal, porque ela vem de Deus, é um dom que Deus nos dá, e que automaticamente nos leva para Deus, para a esperança e esperar em Deus. Não é algo que nós conseguimos com a nossa força, com a nossa luta. Ela é um dom de Deus. A esperança na teologia é conhecida como o fio do alto, o termo teológico da esperança. É o fio do alto que sustenta desde o centro todas as esperanças humanas. O fio do alto é o título de uma parábola de um escritor, Johannes Jorgensen, que fala nesse poema de uma aranha que se desloca do ramo de uma árvore ao longo de um fio, que ela mesma produz. Acho que todo mundo já viu uma aranha aqui, né? Que vai descendo do fio. Então ela se desloca do ramo de uma árvore e vai descendo desse fio. Pousando descendo esse fio, ela ponta em um cercado. Ela tece ali a sua rede. Quem já viu a rede de areia? Todo mundo já viu, né? Tece ali a sua rede, uma obra-prima de uma simetria perfeita, que nem um engenheiro têxtil é capaz de fazer, de uma funcionalidade magnífica, onde todo o peso se sustenta em qualquer ponto, de modo que ela fica tensa ali. E onde ela caminha, ela vai se pendurando pelos lados e caminhando nos fios, que sustenta todo o seu peso. E assim diz esse poeta, que quando se rompe um dos filamentos laterais desta teia, a aranha, ela intervém e o repara. Porque ela sabe, se romper um daqueles fios, ela está em jogo, o desequilíbrio daquela teia. Mas se rompe o fio de cima, aquele fio que liga a teia que ela fez, a madeira que sustenta, se rompe o fio de cima, tudo se desprende e a aranha morre, desaparece. Porque ali, e ela desaparece mesmo, porque ali não tem mais como ela reconstruir. E essa é a imagem do que acontece quando nós perdemos o fio do alto. A esperança. A esperança teologal. Tudo desaba na nossa vida. Só se pode ancorar a nossa vida, as esperanças humanas, na esperança em Deus, no fio do alto. Na Bíblia assistimos a verdadeiros estremecimentos e sobressaltos de esperança. Um deles se encontra na terceira lamentação, no livro da Sagrada Escritura. Eu, diz o profeta, sou o homem que viu a miséria. E digo, feneceu o meu vigor, e a esperança que me vinha de Deus desapareceu. Olha que lamentação. Mas eis que aqui o impulso da esperança volta novamente ao coração deste que se lamenta nas lamentações. E em certo momento este homem orante diz: mas as misericórdias do Senhor não se acabaram, nem se esgotou a sua ternura. Por isso esperarei no Senhor, pois nele confio. Desde o instante que o profeta decide voltar a esperar, no livro das lamentações, o tom da lamentação se transforma, não mais em lamentação, mas numa súplica confiante que requer uma resposta de Deus. E diz na Lamentações 3 o orante: porque o Senhor não rejeita para sempre os seus humildes. Se chega a afligir, ele compadece-se. Depois, segundo o seu amor. E diz também, em uma das Lamentações, a mesma mão que fere é aquela mão que cura. Nós contamos com um motivo muito mais forte, irmãos, para ter de sobressalto a esperança. Deus nos deu o seu Filho. Como não nos dará tudo junto dele? Se Deus foi capaz de nos dar Jesus, tudo que ele tinha, como não ele nos dará aquilo que pede o nosso coração para realmente ser feliz em Deus? Às vezes é necessário gritar para si mesmo: Deus existe e eu creio nisto. Eu creio que ele pode agir. O serviço mais precioso que nós podemos fazer é aquele de levar a esperança nos corações desesperançados, que não tem mais motivo nenhum para crer. Mas para isso, irmão, nós precisamos entrar na terapia do Espírito Santo, a alegria. Terapia esta para curar a enfermidade mais profunda e mais perniciosa de todas as enfermidades: o desespero, o desalento, a perda de confiança em si e também naqueles que vêm conosco. E por isso Romanos, no capítulo 15, versículo 13, diz: o Deus da esperança vos cumule de todo gozo e paz em vossa fé, até transbordar de esperança pela força do Espírito Santo. Assim escreveu o apóstolo aos romanos do seu tempo. E ele repete hoje para nós. Vamos repetir junto: Deus da esperança,
Deus da esperança,
vos cumule de todo gozo e paz
em vossa fé,
até transbordar
de esperança
o teu coração
pela força do Espírito
Santo. Não se abunda na esperança. Não, aqui o senhor fala. Mas vocês querem repetir comigo? Não se abunda na esperança.
Não.
A virtude do Espírito Santo. A esperança, irmãos, ela é milagrosa. Ela renasce um coração. Tudo se torna diferente. Ainda e mesmo que nada tenha mudado. Porque ela muda o nosso olhar interior. Diz Isaías, o Senhor, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 30, seguinte: os jovens se cansam, se fadigam. Os valentes tropeçam e vacilam. Enquanto os que esperam no Senhor são revigorados, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Onde renasce a esperança, renasce tudo, sobretudo a alegria do coração. O apóstolo diz aos crentes em Romanos que eles são salvos pela esperança. E quer por isso, Romanos 8:24, e quer por isso, e que por isso deve se alegrar na esperança. Romanos 12:12. Assim nós não somos só salvos pela fé, somos também pela esperança. Irmãos, a esperança, então, ela é a maior cura do nosso coração. Gente que é feliz, espera. Gente que espera, se torna feliz. E que o Deus da esperança, pela virtude do Espírito Santo e por intercessão de Maria, Rainha da Paz, a Mãe da Esperança, que esteve de pé aos pés da cruz de Jesus, esperando a sua ressurreição, nos conceda ser alegre na esperança, abundar nela e ressuscitarmos para uma nova vida. Uma nova vida de filhos de Deus. Amém.
Amém.
Vamos. Eu peço, cadê o Éder? Éder, vamos cantar aquela música Mais Os Que Esperam no Senhor? Alguém, tem algum cantor aqui? Porque o cantor aqui não está, o Éder. Você canta, né, Diego? Não? Então vamos lá. Mais os que esperam no Senhor renovarão sua fé. Eu não canto nada. Vem, Eder, vem cantar. Bom, enquanto ele está chegando, eu vou dar um aviso. Nós iniciaremos daqui a pouco, tá? Agora são 15h40. É, às 16 horas nós iniciamos a missa, tá? Não, vamos iniciar daqui 10 minutos, 10 para as 4, um momento de adoração. Faremos uma meia hora de adoração diante do Senhor. E quando for umas 4h30, 4h40, nós iniciamos a Santa Eucaristia. Então agora você pode cantar.
Posso cantar uma música? Eu não sei.
Não sabe?
Não sei.
Ah, então você não toca. Então,
posso cantar uma música que sempre me ajuda?
Pode.
Essa música eu vou cantar é um louvor que ela diz: sua vida é um dom da alegria e fé. Sua vida é um dom. Já alegria em festa, cantada com